not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Já sabes que sempre melhor. Eu estou aqui ao teu lado, aqui a discutir, aqui pronto para dar aqui um ginásio intelectual, como eu gosto de lhe chamar. Fazer assim uns push-ups ou umas flexões assim mesmo, aqui com o meu cérebro. E por acaso, esta semana... Peraí, em primeiro lugar, está tudo bem contigo?
Está tudo bem, está tudo bem.
Tudo bem. Pronto, vamos lá, que eu estou bastante excited. E Mariana, foi uma sugestão tua, portanto, be my guest.
Exatamente, o exercício de hoje que vamos puxar este ginásio intelectual, vamos usar como exercício o estudo que foi lançado ano passado, no final do ano passado, da autoria do Alexandre Mergulhão sobre fiscalidade em Portugal. É um estudo da Causa Pública, que é uma iniciativa semi-independente, pronto, é um grupo de cidadãos de esquerda. Na sua grande maioria, muitos aliados ao PS, mas nem todos, muitos independentes também. E pronto, este estudo, que foi apresentado em dezembro do ano passado, portanto, há relativamente pouco tempo, faz um apanhado dos impostos em Portugal, daquilo que é, desmistifica também mitos que muitas vezes vemos discutidos na praça pública sobre carga fiscal ser muito elevada em Portugal, sobre o IRS, o IRC. Também levanta questões sobre impostos sobre a riqueza, nomeadamente o imposto sobre heranças, que, como sabemos, é bastante polémico. E pronto, então achei que achamos que seria uma boa ideia discuti-lo aqui, até porque aquilo que recentemente o Alexandre deu uma entrevista ao Público em que fala de várias coisas, mas e também fala do imposto sobre heranças, e isso acaba por ser a manchete da notícia, e a polémica depois no Twitter acabou por ser por aí. Mas o estudo fala muito mais do que só sobre o imposto sobre heranças, e acho que alerta sobre muita coisa importante, sobre os impostos em Portugal. Portanto, é isso que vamos falar hoje. Não sei se queres. Se, o que é que foi a tua, o que é que tu já deste estudo? Portanto, o que é que tu
Sim,
achaste? O
exatamente.
que é que as tuas
Portanto,
principais
aqui, cá
ideias?
está. O estudo vai ser partilhado na nossa newsletter. Isto é importante. Portanto, para as pessoas que quiserem o link diretamente, ou também podem ir só ao Google. Em segundo lugar, enviar um grande abraço para o Alexandre, que eu acho que eu acho que quando eu trabalhei no Ministério das Finanças, ele também trabalhava lá. Portanto, mandar um abraço ao Alexandre e está de parabéns, porque eu acho que efetivamente é um position paper, como ele chama. Eu não sei como é que se diz paper em português, Mariana.
Pá, eu acho que é artigo científico.
Artigo científico, então isto é um artigo científico de posição. Portanto, está parabéns por isto. Em terceiro lugar, queria desde já convidar, porque as pessoas podem dizer, ah, não sei o quê, estão aqui a ver causa pública quando estás à esquerda. Então, olha, eu digo assim: se vocês arranjarem um estudo do Mais Liberdade com a densidade que este artigo tem, eu convido qualquer ouvinte a enviar. Portanto, é só isto que eu quero dizer, porque para não dizerem que nós somos sectários. Por assim dizer. Convido a enviarem, porque o Mais Liberdade, infelizmente, e digo isto, acho que habituou-nos a fazer gráficos XY e com gráficos XY demonstrar posições. E aqui nós vemos efetivamente gráficos com argumentação e coisas estruturadas. Portanto, convido qualquer ouvinte a mandar-nos também do Mais Liberdade. E depois dizer, depois já para introduzir agora, pronto, essas são as minhas notas antes de começar, e agora vou começar a argumentação. Em relação ao paper, que uma coisa que eu não concordo, que acho que em Portugal está errada, é que o debate é muito distorcido porque as pessoas focam-se apenas em manchetes e não efetivamente na realidade. O que eu quero dizer com isto é: as pessoas dizem, ah, as pessoas mais ricas pagam mais de 50% de imposto. Bom, posso já dizer aqui uma coisa, que isso é praticamente é mentira. Porque, pronto, podemos aqui depois discutir a questão da literacia financeira, que é um tópico que vai ser discutido aqui também de mão visível, que é a questão do que é que são impostos marginais. Mas depois aqui a questão que é, ao contrário do que muitas pessoas tendem a pensar, quase ninguém é efetivamente tributado a 50%. Apenas agregados com quase 2 milhões de euros ou sujeitos passivos com mais de 1 milhão e meio de euros, o que corresponde a poucas dezenas de pessoas. Porque isto é, para uma pessoa pagar mais de 50% de imposto, tem que receber uma quantidade de dinheiro absolutamente absurda que não é correspondente aos escalões de IRS. E eu acho que isso é. E o que é que eu quero dizer com isto? É que as pessoas focam-se em discutir pequenos detalhes, sem perceberem efetivamente o que é que são, por exemplo, taxas marginais, em vez de discutir efetivamente o assunto. Posso já dizer aqui também outro exemplo que é mencionado até na questão dos impostos sobre as heranças. Em primeiro lugar, é exatamente pegar nessa questão de que tiveram não sei quanto tempo a discutir o imposto sobre a riqueza e o debate. Não, o imposto sobre a riqueza, perdão, sobre o imposto sobre as heranças e o debate foi completamente distorcido. Porque o que está escrito no paper é a maioria dos impostos dos países da OCDE e todos os países da UE15, exceto dois, Áustria e Suécia, portanto, o UE15 é antes do alargamento de 2004. Tem um imposto sobre heranças e doações. Portugal deveria equacionar a restituição deste imposto, desta vez sobre as grandes heranças, a partir de 1 milhão de euros líquidos de dívidas. E aplicando uma taxa por decidir, mas que deverá situar-se um pouco acima dos 28%, que é a taxa das mais-valias que se faz no IRS. Portanto, a minha questão é: ah, isto é um imposto e depois as pessoas querem uma casa, têm que pagar imposto e não sei o quê. Vão ler, portanto, é o que eu vos convido, vão ler, e é a partir de 1 milhão de euros líquidos de dívidas. E uma coisa que eu queria só dizer, só mesmo para terminar, para os liberais desse lado, que eu gosto sempre de dizer, porque eu acho que isto é daquelas questões que muitas vezes nós devemos focar mais naquilo que concordamos do que necessariamente no que discordamos. O Carlos Guimarães Pinto deu uma entrevista que também depois pode ser enviado, que é, deu uma entrevista no 45 Graus, que eu adorei e que achei que naqueles bons tempos de iniciativa liberal, podemos assim dizer, disse uma coisa que eu, pá, que eu acho que ele era perfeitamente a favor de uma diminuição do imposto sobre o trabalho em contrapartida da instituição do imposto sobre as heranças. Isto é, como mobilidade social, faz muito mais sentido ter receitas através de imposto sobre heranças do que imposto sobre trabalho. Porque, pronto, depois podemos aqui fazer uma divagação sobre o que é o elevador social. Mas imagina, se há coisas que até. Isto é uma polémica que às vezes parece-me super pouco fundada e que é uma coisa que nós podemos até fazer mais consensos do que pensamos. Portanto, Mariana, já divaguei aqui, já tinha bastantes coisas a dizer, porque isto é um paper bastante rico e convido as pessoas a ler. Portanto, convido-te a comentar ou a dizeres o que tu achas bem deste artigo e o que é que gostaste mais.
Se calhar vou começar por isso, porque se eu começo a falar sobre o imposto sobre heranças, acabo por divagar demasiado, porque é um tema que me fascina imenso, principalmente a aversão que existe ao imposto. A literatura sobre isso também é super rica e super recente. Há papers a partir de 2020, há bastantes papers que tentam explorar porque é que as pessoas são tão relutantes à existência do imposto sobre heranças, em contrapartida, impostos sobre o trabalho são relativamente, pronto, mais bem aceitos do que impostos sobre heranças. Até há um estudo que tenta ver a popularidade dos vários impostos, e o imposto sobre heranças é mesmo o menos popular de todos. Pronto, fica só aqui a nota. Quanto ao estudo em si, pá, eu anotei três ideias principais que acho que vale a pena tirar do estudo. E que pelo menos no final de ler o estudo foram aquelas que ficaram na minha cabeça. Uma é que, de facto, a carga fiscal não é nem nunca foi mais elevada em Portugal do que no resto da União Europeia. E acho que é uma narrativa que se tem vindo a tornar bastante popular, de que temos muitos impostos, temos muita carga fiscal. Isso, na sua maioria, não é verdade, só é verdade nos impostos indiretos. Nos impostos indiretos, não, nos impostos diretos, em que.
Não, eu
Exato,
julgo que
no,
tens razão.
diz, desculpa.
Eu julgo que é nos impostos indiretos, que é Portugal, tem uma. Isto é, em percentagem do PIB, a receita de impostos indiretos é superior à do que impostos diretos.
Ah, sim, exatamente, tens razão. Exatamente, o imposto sobre o consumo é regressivo e, portanto.
Exatamente.
Acabamos, e portanto, regressivo no sentido em que, como todos pagamos o mesmo, não é? Todos pagamos o mesmo IVA sobre o pão, sobre o leite, quem tem menos rendimentos acaba por pagar uma percentagem superior do que quem tem mais rendimentos, o que faz com que seja um imposto também regressivo. E depois a questão de que a grande complexidade do IRS e do sistema fiscal português vem da quantidade de benefícios fiscais que existem, e recentemente houve uma comissão que andou a estudar estes benefícios fiscais e a tentar perceber para que é que eles serviam, e uma quantidade gigantesca deles não tinham justificação, portanto existem sem ter um motivo, não estão a estimular nenhuma atividade concreta, não estão a atenuar nenhuma desigualdade, não têm nenhum motivo para existir. Juntando a esta questão dos benefícios fiscais, também a questão do englobamento ou não de rendimentos de capital, que é opcional, e que o Alexandre Mourão, propõe que deixe de o ser e que caminhemos para um englobamento obrigatório dos rendimentos, que permitiria que deixasse de haver dois regimes diferentes que beneficiassem quem tem rendimentos de capital versus quem tem rendimentos de trabalho. Acho que são propostas super importantes e que lançam o debate e começam esta conversa, e portanto também agradeço ao Alexandre por ter começado a conversa. E o que eu achei interessante no, no, no... Ou seja, obviamente que quando se começa a falar sobre impostos, eu acho que existe uma reação natural das pessoas de imposto igual a mau, impostos é uma coisa terrível, ninguém gosta de impostos, ninguém gosta de pagar impostos, portanto ninguém quer falar sobre impostos, seja eles quais forem. E quando se viu, só aqui dizer que o único imposto sobre a riqueza em Portugal é o imposto, é o adicional sobre o IMI. Acho que até no estudo eles falam disso. Eles não, ele. E o adicional sobre o IMI é o que se costumava chamar na praça pública de imposto de morta-água. Que foi, como te lembras, bastante polémico na altura e, pá, ele gerou uma. Tipo, ninguém tinha. Aquilo era sobre casas que tinham um valor patrimonial, nem era um valor de mercado, um valor patrimonial acima de meio milhão, acho eu. Portanto, também valores milionários e mesmo pessoas que não tinham sequer casa estavam contra o imposto. Portanto, há uma certa ideia que se cria na praça pública de que impostos são maus e é um imposto igual a roubo, aquela narrativa, que eu acho que não permite termos um debate efetivamente sobre para que é que os impostos servem e para que é que e pronto e porque é que porque é que o Estado cobra impostos, que é uma que é das coisas mais antigas de sempre, o Estado cobrar impostos e usar esses impostos. E, portanto, a existência de um Estado social depende também desses impostos. Portanto, a minha pergunta para ti é, agora que já discutimos o que é que o estudo diz, em linhas gerais, o que é que... E vamos entrar em eleições, portanto, vamos ter debates dos partidos. Não sei se algum partido vai pegar neste tema dos impostos, nesta perspectiva de criar, por exemplo, um imposto sobre a riqueza ou até um imposto sobre heranças. Mas o que é que achas que, se alguém quiser pegar sobre isto, se pegar neste assunto, quais deviam ser os argumentos, o que é que estaria por trás desta proposta?
Mariana, eu queria te dizer que eu sou a favor do imposto sobre heranças, mas que tenho duas grandes, isto é, duas questões em que estou de pé atrás para ser a favor, que é, a partir de que limiar é que nós começamos a discutir o imposto sobre heranças? Portanto, eu acho que efetivamente devia ser um valor bastante elevado. Cá está, porque não acho que uma classe média deva ter que. Também a questão é o que é classe média. Mas alguém que tipicamente herda uma casa ou que alguém. Isto é, tipicamente quer de uma casa, não acho que isso seja considerado uma pessoa uma acumulação de riqueza absolutamente brutal. E depois também o modo de pagamento. E eu sei que nós já discutimos, por exemplo, isso aqui, que, por exemplo, uma das grandes questões que acontece é, de repente, imagina que tens um ativo, sei lá, vamos supor que o imposto sobre riqueza é 10% e que tens um património líquido de 1 milhão de euros e de repente tens que desembolsar 100 mil euros. Por exemplo, eu não concordo nada que a pessoa deva, de repente, ter que liquidar ou que ter que liquidar o ativo ou ter que dar 100 mil para pagar imediatamente. Isto é, podia haver aquela opção que eu acho que nós já discutimos que existe na Holanda, um paraíso liberal, que as pessoas pagam, isto é, ao longo do tempo, esse imposto. E que isso até já foi discutido, que até pode ser benéfico para a economia, porque basicamente faz com que haja atividade económica, porque a pessoa vai poder usufruir desse ativo e, ao mesmo tempo, está a pagar esse imposto sobre heranças, a nível de combater as desigualdades. E depois, cá está, portanto, esses dois pontos. E depois, uma coisa que eu queria muito discutir é que, e que isto também fala no estudo e que eu concordo plenamente, é que um dos grandes argumentos em relação à questão do argumento do imposto sobre as heranças é que dizem que este imposto, que está a pagar imposto duas vezes. E o que eu queria dizer é que isso não é necessariamente verdade, porque o que eu quero é que a pessoa, isto é, o sujeito que está a ser tributado, é um sujeito diferente. Porquê? Porque quando o imposto foi tributado durante a vida toda, essa pessoa pagou impostos sobre aquilo que tinha, isto é, o pai ou a mãe, o ascendente. E o imposto sobre a herança é um imposto sobre a transação dessa propriedade. Portanto, esse vai ser um imposto que vai ser pago por outra pessoa. Portanto, não está a haver dupla tributação. Isto é, quando uma pessoa vende uma casa e depois a casa volta a ser vendida, há um imposto sobre a transação. Portanto, esse argumento da dupla tributação que existe não é verdadeiro. E que é usado muitas vezes para distorcer. Queria só dizer que também outra coisa muito interessante que eu vi aqui, e que se calhar isso contribui para a que é, nos Estados Unidos, contribui para a narrativa que este imposto sobre herança é uma coisa errada, é que só uma coisa que eu sei é que nos Estados Unidos, pronto, cá está outro, Land of the Free e meritocracia, etc, etc, existe este imposto sobre heranças, e dizer que, aliás, lá eles, muitas vezes se diz que é o chamado death tax. Que traduzido é o imposto sobre a morte. Que, obviamente, eu acho que isso contribui muito. Eu acho que é uma coisa muito interessante, que é as narrativas efetivamente contribuem imenso para a percepção que as pessoas têm. Que é, ai, tu morres e ainda tens de pagar impostos. Ou, e atenção que eu digo isto, eu acho que há toda a total justiça de alguém trabalhar e querer deixar as coisas aos seus filhos e à sua descendência. Eu acho que há justiça nisso. Mas depois aqui é a questão, e depois eu acho que até podemos discutir. Pá, Mariana, tu fazes boas questões, depois eu fico aqui e quero falar sobre elas. Mas
Força.
imagina, mas uma coisa que eu queria dizer e que tu que falas é que não é só o Estado Social que precisa do dinheiro, porque tu disseste, ah, para financiar o Estado Social, não é só o Estado Social que necessita do dinheiro, é a segurança, é os juízes, é a Defesa Nacional, é relações internacionais, isto é, há funções primárias do Estado que muitas vezes eu acho que nós às vezes até nos esquecemos, até posso fazer eu a meia culpa. Que nós muitas vezes nos olvidamos de discutir, que é o facto de é preciso pagar a polícias, é preciso pagar a juízes, é preciso pagar à simples existência do Estado. E eu acho que as pessoas esquecem-se imenso disso quando estão a discutir de impostos, e que acho que também é uma ótima maneira para trazer a discussão mais para as pessoas. Porque acho eu que ninguém, acho que muito pouca gente é completamente anarquista. Mas pronto, mas devolvo-te assim então a questão do imposto sobre as heranças, até como não, eu acho que é mais a questão é porque é que num paper que tem cerca de 30 páginas e que fala e que tem, acho eu, duas páginas dedicadas a heranças, porque é que o pessoal, porque é que o pessoal e a comunicação social pega na questão do imposto sobre heranças?
Lá está, porque eu acho que um assunto que causa. É um imposto. Eu tenho-me debruçado bastante sobre isto, até porque lá está, é um assunto que me interessa bastante. E eu acho que o imposto sobre heranças tem certas características que o tornam diferente dos outros impostos. Mais numa questão de comportamental, até, das pessoas. Porque é que, mesmo que eu não vá pagar este imposto, eu posso estar contra o imposto, eu posso estar contra a ideia daquele tipo de imposto. Porque tu podes ser contra o imposto por questões, porque não queres pagá-lo, ou podes ser contra o imposto porque estás moralmente ou ideologicamente contra a ideia desse imposto. E eu acho que existe, lá está, e tem piada ter levantado a questão do imposto sobre a morte, do death tax, porque isso é de facto há bastante literatura sobre esse assunto, sobre a narrativa à volta do imposto sobre heranças ter contribuído para as pessoas não gostarem dele. E a expressão death tax surgiu nos Estados Unidos quando os republicanos estavam a tentar, lá está, eliminar o imposto sobre heranças. Nem eram os republicanos, eram mais grandes milionários e pessoas que fizeram lobbying para que deixasse de existir imposto sobre heranças, que através dos republicanos tentaram acabar com ele, e usaram muito esta narrativa de estamos a ser taxados até quando morremos, e até há um artigo agora recente relativamente recente do Reino Unido, do The Telegraph, que diz No taxation without respiration. Em vez de ser No taxation without representation. Portanto, não há imposto sem respiração, o imposto sobre a morte, toda esta narrativa. De facto, convém dizer que não há imposto nenhum sobre a morte. Como disseste bem, as pessoas que pagam imposto são diferentes. A pessoa que recebe o imposto não fez nada para. Recebe o imposto, não, recebe a herança, não fez nada para o ter feito. Mas, no entanto, existe uma carga relativamente. Acho que o imposto sobre a herança existe uma carga mais íntima, né? Como se estivesse a mexer no conceito de família. Estás a mexer numa coisa muito íntima das pessoas, num núcleo muito fechado, estás a impedir-me que eu passe a minha herança aos meus filhos. É o Estado a meter-se num sítio muito mais íntimo do que as relações de trabalho ou as transações financeiras, etc. E por isso é que eu acho que existe maior resistência, a pagar este imposto. Acho que nem é tanto a crença de que algum dia eu posso chegar a ganhar 1 milhão de euros, e que, portanto, posso vir a ser taxada. Por causa disso, acho que não é esta crença do American Dream, não é tanto isto, isto é a minha intuição. Acho que é mais a questão da narrativa que se cria à volta disso. E para isso ajuda muito estas expressões e o debate que se tem feito tem que ser a desmistificar esta questão. E existe de facto ou seja, existia um imposto sobre heranças em Portugal até 2004, convém dizer isto, não é uma coisa que nunca existiu. Até 2004 existia. Em 2004 deixou de existir, e passou a ser passou a deixar, ou seja, quem é herdeiro direto deixa de ter que pagar imposto, só paga imposto se for herdeiro não direto. Mas no entanto, como mostra este estudo bem, e o Alexandre até dá exemplos de países onde o imposto é bastante comum e até bastante elevado. No Reino Unido, a taxa sobre heranças é de 40% a partir de 325 mil libras. Portanto, nem sequer chega aos milhões, não é? E em Espanha tem um imposto progressivo, portanto, em 4 impostos sobre herança, incluindo riqueza e transações financeiras. E ainda tem agora um imposto temporário sobre grandes fortunas que arrecadou 620 milhões de euros de 12 mil pessoas. E os exemplos noutros países é bastante comum quando se vai ver a experiência internacional sobre este imposto. É um imposto que é relativamente consensual de que deve existir. E é um imposto interessante. Uma perspectiva aqui interessante é que é um imposto bastante liberal, como tu até disseste, há bocado, que não, ou seja, que taxa não o esforço, não o mérito, mas pronto, nivela o nível de rendimento, para que todos partam com a mesma igualdade de oportunidades, assim
E
dizer.
depois eu acho só aqui dizer uma coisa muito importante, que é, não nivela de uma maneira negativa. Porque as pessoas dizem, ah, vocês querem tornar as pessoas mais pobres.
Ah, o nível lá por baixo,
É um
sim,
nível lá
estava a
por
dizer.
baixo. Não,
Sim,
porque
sim, sim.
imagina, a questão do Estado é que tu tens que... É, eu acho que... É isso, eu acho que o Estado faz uma péssima defesa de si mesmo. E se calhar cá em Portugal, imagina, também é uma... Porque as pessoas dizem, ah, na Dinamarca eu prefiro mil vezes pagar impostos. Ou, ah, eu na Noruega eu prefiro mil vezes pagar impostos. Pá, mas imagina, eu acho que a administração pública cá em Portugal é super maltratada. E é maltratada porque acho que é mal paga, no geral, e digo isto só. Porque depois também dizem, ah, a função pública recebe mais do que a função privada. Pá, mas a maior parte dos trabalhos da função pública são trabalhos que necessitam ou licenciaturas, ou mestrados, ou formação profissional. Porque estamos a falar de médicos, juízes, professores. Isto é, e mesmo até no limite as Forças Armadas, no sentido em que as Forças Armadas, felizmente agora já não é, isto é, recrutamento obrigatório para toda a gente, são especializadas. Portanto, tu precisas de pessoas especializadas também a fazer defesa. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a defesa do Estado é mal feita. Mas eu queria pegar só noutro exemplo também aqui, que eu acho que é um ponto muito interessante, que é, eu acho que é daqueles exemplos em Portugal que às vezes nós estamos a discutir. Estamos a discutir uma coisa e nem sabemos bem o que é que estamos a discutir. Que é o exemplo, por exemplo, do IRS e da questão do englobamento e do não englobamento. Que é o seguinte: já agora fica a informação de que nós temos as taxas de IRS, mas que existe, cá está esta questão de o que é o englobamento e o que é que não é o englobamento. Porque eu acho que muitas vezes também, se calhar, estamos aqui a discutir englobamento, não englobamento, e as pessoas do outro lado não sabem o que é englobamento e não englobamento. Que é, As pessoas, existe uma taxas marginais de IRS, que é aqueles escalões que as pessoas normalmente conhecem. Mas existem dois tipos de, assim, muito muito por alto, existem dois tipos de rendimento, que são o rendimento de trabalho e o rendimento de capital. O rendimento de trabalho é o que é normalmente rendimento associado a trabalho dependente. Sendo trabalhado a trabalho dependente, depois eu acho também curioso é a quantidade de termos jurídicos que isto tem. Trabalho dependente, uma pessoa trabalhar para, por conta de outrem, portanto tem um patrão, vamos utilizar assim. E esse é obrigatoriamente está no IRS e é completamente progressivo, escalável, etc. Só que depois existe um imposto, que é o imposto, a taxa libratória de 28%, que é basicamente as pessoas, se quiserem, podem, a nível de rendimento de capital, existir, já existe a flat tax. Isto é, eu não sei se existe termo português para a palavra flat tax, mas existe a chama, taxa única, vamos assim dizer, taxa única dos liberais, que é 28%.
A Susana Peralta uma vez escreveu no Público, como tradução, a taxa chata, e eu achei bastante
Não, que não é mentira, porque é
interessante.
chata, porque é
Sim.
chata, exatamente, a
E
taxa
tem um
chata.
duplo sentido
Em
também,
termos de
então
sentido.
é bom.
Mas é taxa
Sim.
chata, sim, é chata. É, no sentido que é flat, é taxa única, pronto. E que ela já existe a nível de capital. Então o que é que acontece normalmente? É que as pessoas que têm rendimentos a partir de certa altura superiores, isto é, a partir do momento em que começam a ser taxadas, isto é, se tiverem um escalão superior a 28% na taxa de IRS, escolhem não englobar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas, em vez de pagarem rendimentos, os seus rendimentos de capital, pagarem impostos progressivos, isto é, e o IRS ser um imposto progressivo, esses rendimentos provenientes de capital pagam 28%. E que, se esse rendimento for, isto é, nas taxas inferiores, eles escolhem englobar e então pagam menos do que 28%. Isto também podemos discutir, como, e acho que é uma boa discussão para um dia termos, é como é que a complexidade do sistema fiscal contribui para as pessoas não perceberem e mesmo serem contra coisas simplesmente porque não percebem como é que as coisas funcionam. Mas neste caso em específico, eu acho que isto é uma daquelas coisas que é muito difícil de discutir em praça pública e que ao mesmo tempo contribui para desigualdades imensas. Porquê? Porque cá está, mesmo usando, porque o trabalho é a única coisa que nós temos. É a coisa que toda a gente nasce com capacidade de trabalhar, felizmente, também com algo, salvo as exceções. E que eu acho genuinamente que é o grande motor da mobilidade social. Isto é, eu acho que nós devemos viver numa sociedade em que toda a gente, pode, através do seu trabalho, progredir, isto é, e ter uma vida de qualidade. Portanto, qual é que é o sentido de nós vivemos numa sociedade em que o esforço de uma pessoa, isto é, individual, é mais tributado do que aquilo com que ela nasce com, que é uma possível herança ou um possível imposto sobre capital. E podemos ainda discutir outra coisa, pronto. Portanto, este é o meu ponto. E depois ainda podemos discutir como, mesmo a nível de progressividade económica e mesmo a nível de crescimento económico, como isto pode contribuir para uma sociedade rentista. Que é, mas, e é uma coisa que a literatura económica está a começar a falar sobre, porque é difícil identificar completamente o que é um comportamento rentista. Mas é pessoas que ficam sentadas a receber que existem. E eu não quero aqui já dizer que eu não sou necessariamente a dizer que são aquelas pessoas que têm ALs e que têm várias casas, porque podemos discutir essa questão. Para mim pessoas que efetivamente recebem dividendos de capital e que simplesmente nasceram com aquilo e que então conseguem continuar a existir. Portanto, e que este comportamento rentista não beneficia o crescimento económico, porque cá está constantemente a capturar excedente, consumer surplus, pronto, agora cá está excedente do consumidor, acho que é assim a expressão portuguesa, e que não é reinvestido na economia e que não produz desenvolvimento económico. Portanto, é isso. Eu acho que também já que acho que não, também para terminar, que eu acho que muitas vezes estes impostos ficam discutidos pela rama e por duas questões, quer pelas tecnicalidades muito difíceis, quer também porque muitas vezes não estamos preparados para ir à discussão filosófica, que é aí que eu acho que isso sinto que falta muito, e que até sinto falta muito, que é a perspectiva de o que é que nós queremos para a sociedade.
Sim, sem dúvida, também concordo contigo. Acho que é um debate que é muito difícil fazer. Não sei, e por essa razão, apesar de ter dado um empurrão, não sei se vai ser feito ou não por alguém, porque acho que é bastante mais fácil pegar em temas como a habitação ou a saúde ou a educação e bater-nos por eles em debates eleitorais do que, de repente, pegar neste tema complexo e difícil de explicar, mas que, no entanto, acaba por ser lá está, a sua complexidade vem, como disseste bem, e como o estudo aponta, da quantidade de benefícios fiscais, das questões de englobamento ou não englobamento, dos regimes de exceção que acabam por ser feitos, que não têm razão de ser a nível de redistribuição, que não têm razão de ser, porque, na verdade, beneficiam as camadas mais ricas e não as camadas mais pobres, porque mesmo o englobamento acaba por beneficiar só quem tem rendimentos, só quem seria taxado a uma taxa superior a 28%, porque senão quem é taxado a uma taxa inferior a 28% não tem motivo para escolher o não englobamento, portanto, engloba os rendimentos de capital. Portanto, favorece as camadas mais ricas, contribui para as desigualdades, não tem razão de ser, porque também não
Pois,
promove
exatamente. Eu acho que se tivesse uma
o
razão de
investimento.
ser filosófica, acho que faria muito mais sentido.
Lá está, porque qual é a razão filosófica, e só aqui acabando, que está por trás disso e que nos ensinam na faculdade e que eu nunca me vou esquecer de que é a narrativa neoliberal é mais difícil ganhar, é mais o imposto, o rendimento de capital é mais arriscado, mais incerto e, portanto, deve ter regimes especiais para o protegerem. Mas muitos destes casos, e como vemos, até vou pôr na newsletter, há um estudo sobre os milionários no mundo, em que mostra que este ano, ou o ano passado, pela primeira vez, os milionários. A riqueza dos milionários vem mais de impostos, vem mais de heranças do que a riqueza empreendedora ou feita por eles. Portanto, os milionários são cada vez mais herdeiros apenas e não empreendedores, investidores que contribuem efetivamente de alguma forma para a economia. Portanto, estamos aqui só a acumular dinheiro ou riqueza numa percentagem muito mínima da população e não tanto a contribuir para que este dinheiro circule, contribua para a sociedade e para o investimento. Portanto, pronto, basicamente, já que estamos a terminar, agradecer outra vez ao Alexandre por este estudo e esperemos que a conversa continue e não acabe aqui.
É que eu estou, oh, Mariana, é que eu estou muito excited para fazer a minha recomendação.
Faz, força.
Pá, e tu agora vais-te partir a rir. Sabes qual é que é a minha recomendação?
Não, diz
É
lá.
o programa do Partido Popular Monárquico. Sabes porquê?
Porquê?
Porque eu fiz aquele exercício básico de Google, Partido Popular Monárquico, fui ao site deles e sabes qual é que é a coisa mais espetacular ponto número um, eles têm o seu programa eleitoral que está no site deles, portanto, no dia em que estamos a gravar, 7 de janeiro de 2024, já ia me enganar, eles ainda têm um programa de manifesto eleitoral do PPM para as eleições legislativas de 5 de junho de 2011. E o melhor de tudo é que eles têm escrito Partido Popular Monárquico, portanto, monarquíaco em todas as páginas. Tipo, escrito em letras garrafais em cima. Portanto, eles são, felizmente, e isto eu tenho, que eu sou um republicano convicto, felizmente, os nossos monárquicos são tão maus que nem sabem escrever Partido Popular Monárquico Direito no seu programa eleitoral. Portanto, obrigado por continuarem assim. E que é por isso que esta é a minha recomendação. E viva a República!
Muito bem, grande recomendação. A minha recomendação desta semana é um paper também, é um artigo de 2022, de outubro de 2022, se não me engano, que basicamente o artigo chama-se Why is Europe More Equal than the United States? Ou seja, porque é que a Europa é mais igual, tem menos desigualdade do que os Estados Unidos? E o que eles mostram, e o que eu achei extremamente interessante, é que os países europeus têm menos desigualdade do que os Estados Unidos, não porque têm melhor redistribuição, mas porque têm melhor pré-distribuição. Ou seja, não é porque o sistema de impostos e transferências sociais é melhor, mas porque existe Estado Social e porque o Estado Social é melhor. Portanto, existe salário mínimo, existe educação pública, saúde pública, regulação do mercado de trabalho, etc. E eu achei o artigo especialmente interessante neste contexto que está, do estudo da fiscalidade em Portugal, porque, por um lado, mostra bem porque é que o Estado Social é tão importante, mas por outro também alerta para os fracassos do nosso sistema fiscal e porque é que os nossos sistemas fiscais se calhar estão a falhar a cumprir a sua missão, a sua função redistributiva. E portanto fica a minha recomendação.
Um dia ainda vamos ter uma discussão, Mariana. Estava aqui só a pensar se nós queremos a sociedade self-made men. Porque, pelo que tu, só desculpa só aqui que tu disseste uma coisa, que é agora os milionários são mais hereditários do que isto é, que fazer a sua própria riqueza. Portanto, só assim, quer dizer, sucintamente, tu acreditas naquela sociedade self-made men, no sentido em que tu gostarias de viver numa sociedade em que toda a gente pudesse ser um self-made man?
Acho que o que estes números mostram é que é cada vez mais difícil seres um self-made man e, portanto, o American Dream que vendem de que o trabalho e o mérito estão ligados diretamente ligados à acumulação de riqueza e ao sucesso financeiro é mentira. E isso acho que é o ponto mais importante desses números. Se os self-made men deviam existir ou não, claro que sim, acho que toda a gente deve poder fazer aquilo que quiser. Agora, o Estado tem uma obrigação social e essa obrigação é de permitir que toda a gente viva de forma digna e a acumulação de riqueza não contribui para isso. Portanto, é essa a função do Estado.
Portanto, aqui estamos nós, portanto, mais uma visível. E parabéns, Alexandre Mergulhão, e até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.